Olá, eu sou a Clau Ribeiro. Bem-vindos ao Chats by Clau. São mais de 10 anos produzindo conteúdo sobre viagens, estilos de vida, entrevistando pessoas ao redor do mundo e trazendo histórias inspiradoras. Por isso, nesse podcast, eu te convido a fazer parte da minha jornada ao conhecimento em prazerosas conversas. Para muitos, morar cada hora em um lugar pode parecer um pouco desconfortável. Só que para ela, uma verdadeira digital nomad, foi difícil parar em um lugar só. Não é uma surpresa que ela escolheu a cidade que nunca para, que nunca dorme. Eu converso agora com a Fê Neute sobre a ressignificação do morar em Nova York.
Para quem não te conhece, para quem está chegando agora, eu queria começar falando como foi a tua trajetória até chegar em Nova York, o motivo, porque você sempre viajou muito, uhum. Você sempre foi cidadã do mundo, né? E aí a gente fala um pouquinho, assim, do porquê que você mudou, o que você mais gosta e o que vem mudando. A gente já sabe o que a gente vai falar, mas assim, vai seguindo por passos.
Tá. Bom, eu sou a Fê Neute, então pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Feliz com a Vida. E eu, nos últimos anos, já venho ressignificando a minha vida, já tenho feito isso de formas diferentes. Então, eu sou de São Paulo, eu publicitária, tinha uma carreira super ascendente em São Paulo, numa grande agência de propaganda, uma das maiores do Brasil. E um dia, depois de ter conquistado todas as posições que eu queria, de estar no cargo que eu queria, eu decidi pedir demissão e começar de novo. Conheci um mocinho americano lá em São Paulo. E aí
que é todo quietinho, mas estava na balada, né?
Estava na balada, porque eu não sou quietinha. E aí eu decidi que eu ia mudar, tirar um sabático. Eu não sabia exatamente o que, que a minha vida reservava, né, daquele momento para frente. Mas eu estava com muita vontade de mudar. Eu cheguei naquele momento de vida em que você conquista tudo que você sonhava profissionalmente, mas parecia que estava faltando alguma coisa. E aí, né, de comecei a viajar.
Isso foi que ano, mais ou menos?
Pelo mundo, isso foi em 2003. E comecei a viajar pelo mundo, então viajei por 2 anos e meio, morei na Ásia, morei na África, em alguns lugares, passei pela Europa mesmo, Estados Unidos. E aí a gente chegou um momento e falou, poxa, a gente precisa parar. E ter uma casa,
parar, né?
Né?
Ter um vida ponto mais de referência, mas parar.
Exatamente. Ter uma casa. É. E aí, a gente vai fazer isso no Brasil, vai fazer isso nos Estados Unidos. Decidimos que seria nos Estados Unidos. Meu marido é de Austin, Texas. Então, era uma possibilidade. Ele já não morava lá fazer bastante tempo, mas a gente falou: a cidade mudou muito, né? Tá cada vez mais super moderna, com essa coisa do tech, né? De assim, da tecnologia, muita gente indo pra lá. E aí os dois amavam Nova York, né? Quem não ama? E a gente falou, bom, tem Austin, mas também tem Nova York, que é uma cidade que nós dois, a gente adora. Eu sempre me senti muito bem aqui, e aí eu acho que você vai se identificar com isso, Clau. Eu acho que para o imigrante, Nova York é uma cidade que te acolhe muito, né? Você não se sente imigrante aqui. E, então isso era uma coisa bem forte para mim. Então a gente tentou morar em Austin, a gente morou lá por 4 meses, acabou que não era a nossa pegada, a gente não queria um lugar que a gente tivesse que fazer tudo de carro.
Ah, eu não sabia que você tinha ido pra lá primeiro.
Sabia. E aí, os dois falaram, não, vamos tentar Nova York, porque a gente também nunca tinha morado aqui. Então, os dois tinham aquela ideia de Nova York, viagem, que a gente vinha quase todo ano. Mas não é assim, então vamos morar um verão, vamos pra lá. E a gente veio, verão, West Village, imagina, maravilhoso, né? Quis mais ir embora. E aí, no comecinho de 2016, em janeiro, a gente resolveu mudar para cá permanentemente. E aí, a segunda ressignificação, né, da minha vida, porque eu saí de lá, da minha identidade paulistana, publicitária, para nômade por um tempo. Então, sem as minhas roupas, sem casa, sem nada. E aí, voltei a ter uma casa em Nova York, então, um país novo. Uma cidade que não para, amigos novos, um marido, né, porque eu casei. Então, serão várias coisas novas ao mesmo tempo. E aí, durante esse tempo que eu tô aqui, eu fui construindo uma nova carreira, que é difícil, você sabe muito bem como é tentar se reinventar num lugar novo, fazendo uma coisa Exato. Nova que a gente nunca Exato. Fez. Passei por alguns altos e baixos aí também em relação à minha saúde. E aí, no ano passado, quando eu tava naquele momento assim, não, 2020 é o ano.
Tudo se organizou, já fiz tudo, agora aqui, né, já arrumei todas as prateleiras
Exatamente.
Da minha vida.
Tava tudo certo, assim, não, eu tô pronta pra esse ano, vai ser um ano que tudo vai mudar. E aí mudou mesmo, não só pra mim, mas assim, pro mundo Exato. Inteiro. Então, desde que tudo isso começou, né, quando eu quarentena e tal, acho que não tem um dia na minha vida que eu não reflito, assim, profundamente sobre a minha vida, sobre o que eu tô fazendo, sobre o que eu quero fazer, propósito, coisas que eu acreditava que eram super importantes, que aí a gente fica 4 meses em casa e percebe que não era tão importante, ou coisas que eu não dava nem a mínima, que agora eu tô dando muito valor. Então, acho que é um bom ponto de partida pra gente começar a nossa conversa.
Eu acho que o que é interessante, a gente começou a falar sobre você sempre foi uma amante da gastronomia, sempre visitou vários restaurantes ao redor do mundo, e pra você Nova York sempre teve uma coisa assim muito interessante pra sair, não de postar, mas de apreciar mesmo. Me conta um pouco como o que a gente falou hoje de manhã dessa história de querer sair e tal, porque quando eu mudei, por ter revista no meu segmento, eu tava assim, eu tava, mudei pra Nova York, solteira, dadada, toda noite, ou praticamente toda noite, sozinha, porque eu queria bem viver aquela vida de filme, né? Eu queria sentar no bar sozinha, bem Sex and the City, eu queria pedir minha taça de vinho e pedir comida no restaurante, pedir comida no restaurante não, sentar no bar e comer sozinha depois do trabalho. E amava e ficava louca de fazer isso toda noite. Eu sei que você também era assim, mas me explica um pouco como era essa relação antes, quando, depois agora esse durante e agora, digamos, pós-pandemia. Como é que vai ser?
Eu, quando mudei pra cá, o que você falou, eu sempre amei gastronomia. Assim, tudo que Nova York oferece eram as coisas que eu buscava quando eu viajava. E mesmo em São Paulo também, adoro. Uhum. Sempre tava indo em restaurante por lá e tal. Quando eu mudei pra cá, eu fiquei maluca, né? Eu comecei a fazer listas de restaurantes que eu queria ir. Eu colocava tudo no meu calendário. Eu já tinha tudo reservado com um mês de antecedência. Porque tem alguns restaurantes que são super difíceis de conseguir uma mesa. E aí eu tinha toda essa programação acontecendo. O meu marido não é tão... Ele gosta, mas ele não é tão amante quanto eu. Então eu fazia muito o que você fazia. Eu ia muito sozinha, às vezes. Eu falava, principalmente no verão, nossa, tinha noites que eu reservava, vai, ele não quer, eu vou aproveitar. Sentava no balcão, batia papo com quem tava do meu lado.
Gostoso, né?
Então, assim,
era.
Eu amava isso da cidade. É uma cidade que, mesmo sozinha, você consegue aproveitar muito.
É verdade.
Tudo, você vai em restaurante, sempre tem bar pra você sentar, né? Não, não é pra se sentir intimidado, sair sozinho. Então, eu tava sempre comendo fora, fazendo mil coisas. E aí, a gente acaba também sendo convidado para eventos, porque sempre tem alguma coisa acontecendo aqui. Né, amigos, quando você vai encontrar, sempre é para ir jantar fora e tal. Então, a nossa vida era muito assim, 4 vezes na semana, eu tava fora de casa. Seja para um almoço ou para o jantar e tal. E aí, eu também tinha aquela coisa do... Eu queria ser mais saudável, mas aí tinha sempre alguma coisa acontecendo, e aí você não consegue conciliar Sim. muito bem. Então, para sempre, a prioridade era aproveitar a cidade. Por quê? Além de tudo, a gente sabe muito bem que não é uma cidade fácil de se viver, não é uma cidade barata. Então, quando você está aqui, você tem a sensação de que você precisa estar aproveitando o tempo inteiro para valer a pena isso que é morar em Nova York. Então, assim, eu queria aproveitar tudo. Tinha aquele FOMO, sabe? Aquele fear of missing out. Tipo, ai, tá acontecendo mil coisas e eu não tô aproveitando. E aí, o que que aconteceu? Tiveram duas coisas que começaram a abrir um pouco os meus olhos em relação a isso. Uma foi que eu tive uns problemas de saúde no ano passado. Uhum. E o meu marido, por causa do trabalho dele, tava viajando muito. Então, eu tava aqui muito sozinha. Só que como eu não tava me sentindo tão bem, eu não tava naquele pique de fazer mil coisas, sabe? Então, eu já comecei a ficar um pouco mais em casa, principalmente quando estava mais frio. E aí eu já comecei a questionar, do tipo, nossa, não tô mais tão animada, assim, né? Mas aí, como eu falei, eu comecei a me sentir melhor, e aí eu tava super nessa pilha 2020, e aí veio a quarentena. E aí o que a quarentena me mostrou é que, mesmo eu gostando dessa coisa, né, de saber os restaurantes, de comer, de, né, experimentar gastronomias diferentes e tal, eu conheci um lado de ficar em casa que eu amei. E que faz muito tempo que eu não vivia, sabe? Porque eu saí da minha vida em São Paulo, que era uma correria louca, que eu chegava em casa todo dia, 10h30, 11 horas da noite, ia trabalhar 7 horas da manhã, pra ser nômade. Então, eu não tinha uma casa, era o que dava, era o Airbnb, era o, né, aquela casa que você fica temporariamente.
Você sempre viajou com uma mala? Tipo, uma mala e era...
Uma mala. E uma mala de mão. Que entrava comigo no avião e uma outra mala. É isso. Aí depois eu mudei pra cá nessa loucurinha de aproveitar tudo de Nova York. Então, pra te falar muito a verdade, assim, eu acho que essa quarentena foi a primeira vez na minha vida, tipo, que eu parei e fiquei em casa. Então, eu cozinho em casa as duas refeições do dia, eu tô fazendo tudo em casa. E no primeiro momento dá aquele desespero, né? Do tipo, ai, meu Deus, nossa, vou ter que fazer tudo isso e tal. E aí eu entrei num esquema tão bom que eu nem sei como vai ser quando acabar.
Muita gente tem falado isso, né?
É, porque eu acho que vai ter que ser... Eu acho que a gente, como sociedade, vai ter que aprender a circular, né? A fazer coisas. Mas eu tô me sentindo tão bem com a rotina que eu construí, com as coisas funcionando, com o fato de estar em casa... Do meu marido estar em casa, não tá viajando loucamente a trabalho. Legal. E a gente fazendo coisas, sabe? Que antes não dava. Que eu de verdade, assim, comecei a ressignificar tudo de novo. Então, numa terceira etapa aí de entender o que era na vida,
sabe? E o parênteses que eu queria abrir, assim, que acho que é importante explicar. Muita coisa, eu acho que nessa live a gente vai explicar o nosso sentimento morando em Nova York para as pessoas, né? Porque tem muita gente com muita curiosidade sobre o que é morar em Nova York. Mas aí, assim, o que a gente tinha de loucura em São Paulo era da coisa do trânsito, de você sair correndo e pegar um mega trânsito e você fica dentro do carro e tá, né, aquela coisa e medo de vir um ladrão, sabe? Aquela ânsia. Isso era isso que eu digo que era correria de viver em São Paulo. A correria de viver em Nova York é que tem muita coisa acontecendo.
Muita gente interessante.
Muita gente passando rápido, né? Tipo, ai, tenho uma amiga essa semana, mas essa semana eu tenho um trabalho pra entregar, mas eu preciso ver minha amiga, mas eu tenho minha outra amiga, não sei o quê. Tanto é que eu acho que foi a mesma coisa com você, porque assim, pra mim, morar em Nova York sempre foi muito gostoso, porque eu sabia que em algum ponto do ano, alguém sempre ia passar por ali.
Sempre.
Eu sempre ia ter alguma amiga, ou não adianta, Fashion Week vai ter alguém que eu conheço, que vai estar aqui. Então, eu sempre falei assim, bom, eu sempre vou ver alguém, né? Então, eu acho importante a gente explicar essa divisão, assim, de qual é uma correria tua, tipo, a ânsia e tal, era de você estar sempre viajando e a mala e qual que é meu próximo destino pra minha casa. Em São Paulo, essa coisa da correria do trânsito, do estresse. E Nova York, eu acho que essa coisa de conseguir acompanhar o que tá acontecendo, né? É. Eu acho que essas são as divisões. Agora, assim, você falou que você começou a curtir muito mais a tua casa agora. E os seus valores, ou seja, a ressignificação de coisas que realmente importam, começaram a se destacar com diferentes formas pra você.
Sim.
A gente tava falando sobre a casa, né? O que muda pra você sobre o local que você tá hoje em Nova York?
Então, é engraçado, porque o ano passado, se você me perguntasse isso o ano passado, eu hoje moro no bairro que eu queria morar, no apartamento que eu queria morar. Quando a gente comprou esse apartamento, tudo que a gente pensou foi naquilo que fazia sentido pra gente o ano passado. Então, eu quero um apartamento nesse bairro, porque é mais tranquilo, e é perto do rio e tal. E aí, agora, eu tenho meses que eu tô basicamente trancada dentro de um apartamento. Sem uma janela, sem uma varanda, sem um quintal, sem nada. E aí você sai na rua, não é... Não sei como é que as pessoas estão sentindo, assim, mas não tá legal ficar na rua. Por mais que você saia, não é um clima gostoso. Tá todo mundo, né, preocupado em ficar longe, de máscara. Agora tá um puta calor. Não é gostoso ficar andando de máscara na rua. Fica suada, sabe? Assim, tudo bem, é melhor do que nada. Não tô reclamando, mas... Não é a mesma experiência de você sair livremente, entendeu? Do tipo, ir passear e não se
preocupar. Então, eu vou colocar uma pergunta aqui. Pessoal, mandem as perguntas de vocês, tá? A Helena mandou uma pergunta aqui. Qual é a parte ruim de morar em Nova York?
Tem várias.
Nos explique.
Tem várias boas, mas a pergunta é sobre a ruim, né? Eu acho que uma das coisas ruins de se morar aqui é que... pelo menos assim, a grande maioria das pessoas está aqui por uma temporada. Então, muita gente vem para Nova York com um propósito de dar um boom na carreira, de ganhar
ninguém
mais dinheiro.
Ninguém vem para Nova York para, como é que se diz?
A passeio.
Não, criar família, porque é uma cidade para você alcançar o que você quer, né?
É uma cidade de porrada. Então, assim, é uma cidade que as pessoas vêm para trabalhar, sem preocupação, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Quem tá aqui tá pra trabalhar, pra construir carreira, pra ganhar dinheiro.
É um objetivo de alguma coisa, né?
Exatamente. E aí o que acaba acontecendo, isso foi uma coisa que aconteceu comigo nessa quarentena, a partir do momento que as pessoas engravidam, ou têm um filho, ou começam a dar uma desacelerada, as pessoas querem ir embora, porque elas têm espaço. E aí entra o segundo aqui. É muito caro. Acho que as pessoas não têm ideia. A gente fala que é caro.
E as pessoas não entendem.
Mas, assim, o que é o caro? Porque quando você vai pra cá viajar, você fala, mas nossa, você compra uma salada por 10 dólares. E você compra não sei o que na França. Mas isso na vida... Essa não é a vida.
Então explica, eu vou te cortando várias vezes, tá? Que eu vou lembrando coisa aqui. Então explica pro pessoal, porque assim, quando eu mudei pra cá e eu tava no almoço com uma amiga, eu falei assim, nossa, porque aqui é demais, porque as escolas são de graça, né?
Uh-huh.
E não é. Então explica. Ai, chegou um monte de pergunta aqui. Helena, eu não sei se a gente respondeu a tua pergunta, mas a gente tá continuando respondendo.
Vai continuando.
Então agora eu vou abrir aqui, deixa eu ver se tem mais uma... O que fez você escolher Nova York? Mas antes de você responder isso, eu queria que você falasse só essa questão das escolas, para o pessoal entender.
A escola é uma, né? Então, assim, o que Nova York, os Estados Unidos, cada estado funciona de... Eles têm... eles são independentes, né? Então, você tem uma parte lá que é federal, tem as regras é igual para todo mundo, mas são muito poucas... E aí, cada estado tem autonomia para fazer suas próprias leis, cobrar a quantidade de imposto que quer e tal. O imposto de Nova York é um dos mais altos, se não do
mais alto
dos Estados Unidos. Califórnia, eu sei que é bem parecido, mas aqui, o problema de estar em Manhattan é que a gente paga o imposto federal, estadual e municipal. E aí, quando você coloca...
E dependendo do que você ganha, por mais que tenha gente que diga que não, dependendo do que você ganha, chega a 51%. Do que você
é o que a gente paga. É o que a gente paga. Então, assim,
tem gente que não quer entender isso, mas é 51%, sim.
E aí vem aquela coisa, mas aí o seu dinheiro por o imposto você recebe de volta. Não recebe, porque o plano de saúde de Nova York é o mais caro que tem. As escolas. O que acontece? Por exemplo, eu moro num bairro de Chimapeca. As escolas públicas aqui são boas, só que é caríssimo morar nesse bairro. Então, tem isso. Então, assim, você tem poucas escolas públicas que são concorridíssimas e todos os bairros que têm uma escola pública boa é muito caro de se morar. Então, não é acessível. Acaba elitizando essas escolas e aí as escolas que você acaba sendo disponíveis, que você tem controle de que o ensino é bom e tal, são escolas privadas caríssimas. Não é a verdade, por exemplo, no Texas, onde o meu marido cresceu, você tinha várias escolas públicas que eram ótimas, você também não paga imposto estadual. Mas a realidade de Nova York não é essa. Então, assim, É uma cidade muito cara de se viver. Tudo é muito caro aqui. Então, comida, se você quer comer orgânico, saudável, você vai pagar muito mais caro.
Mesmo porque então, Nova York isso... é uma... Você tem aqui, por exemplo, aqui eu tô me dando super bem comprando fruta, legume e tal. Mas aí é uma... A gente fala Nova York, mas Nova York são 5 boroughs, a gente, né, nós dois a gente mora em Manhattan. Mas mesmo nos outros boroughs, tem alguns que são um pouco mais acessíveis, mas é caro também o estilo de vida. Mas assim, só para as pessoas entenderem que não tem terreno disponível em Nova York para plantar alface, para comprar local, não tem. Então é tudo meio que, né, importado, então acaba sendo mais caro. E desculpa que eu tô fazendo assim toda hora, que eu desliguei o ar-condicionado, não tem como levantar para desligar, então eu tô assim, eu tô morrendo de calor. Fala.
Por isso que eu tô de cabelo preso.
Então, agora a gente explicou essa coisa do valor, eu só vou fazer isso pra gente poder voltar pra pergunta da Vicky.
Que fez escolher.
Exato, o que fez você escolher Nova York?
Então, para mim, a primeira coisa é que é uma cidade muito internacional, é muito aberta aos imigrantes, então você não se sente... É óbvio que provavelmente tem pessoas que estão aqui que já devem ter passado por alguma coisa ou outra, porque não adianta, a gente é imigrante e em algum momento você esbarra aí. Mas de forma geral, é uma cidade muito acolhedora para o imigrante, ninguém é daqui, né? Então, assim, você vai nos lugares aqui que, quando eu morei em Austin, qualquer pessoa era apresentada, a primeira pergunta que a pessoa fazia era: de onde você é? Ai, tô vendo um sotaquinho diferente. Do Brasil, o Brasil filho é um assunto da conversa. Até porque a pessoa nem sabe nada do Brasil.
Mas, gente, aqui falar uma coisa pra vocês. Eu fiz um jantar em casa e a Fê veio com o marido dela. Né, eu sou calma, sou assim, uma pessoa que tem energia, mas sou calma. E aí os dois sentaram pra conversar, e o meu marido, Garrick, começou a perguntar pro Mark, tipo, o jeito que elas falam é assim mesmo? Porque se elas vão falar alguma coisa, eu não sei se elas estão bravas, ou se elas estão... Então não é questão só do sotaque, é a entonação que a gente dá, né, que também é diferente. Às vezes você tá com o sotaque perfeito, mas a entonação que a gente dá
é uma palavra que você usou, é uma palavra que aqui tem um outro sentido. E isso é uma coisa que eu gosto muito de Nova York, que além de tudo, né, porque eu acho que a gente fala muito de, tem tudo aqui, isso acontece aqui, mas pra mim a coisa que mais, as duas coisas que pra mim foram as mais importantes é essa abertura com os imigrantes.
Uhum.
E as pessoas que você conhece aqui, assim, a quantidade de gente incrível que você conhece, é um negócio assim, eu não tenho, eu nunca vi isso em nenhum lugar. Então, assim,
E assim, pra você também foi uma coisa, por exemplo, a gente não se conhecia, a gente se falou por Instagram, e aí a gente foi sair pra tomar café. Aí tem muita gente que também apresenta outras pessoas por e-mail. Aí não, né? Que as pessoas... E no Brasil eu não via muito isso. Tipo, se alguém me apresentasse pra outra pessoa por e-mail, eu ia falar, nossa, que estranho, né? Sair pra almoçar. Então isso é muito legal, né? De Nova York, porque você tem essa multinacionalidade e todo mundo vai se encontrando.
Então,
todo mundo
aberto.
Vai, tipo, vem aqui.
Porque quem veio
que eu te
pra
abraço.
Cá, que é isso que as pessoas estão buscando, sabe? É você fazer contato. Você quer conhecer pessoas. Então, tá todo mundo muito aberto. E essas, assim, foram as minhas principais razões. E o fato de que Nova York é uma cidade de passagem para todo mundo. Então, é diferente, por exemplo, de você vir para cá e morar aqui. Eu tenho amigas que moram em Nashville. Ninguém do Brasil vem para cá e vem para Nashville. Mas todo mundo é passado em Nova York, em algum momento.
Exato.
Sabe?
Exato.
Então, isso também foi um fator... que pra mim fez diferença, e o fato de você ter um voo direto pro Brasil. Porque...
Eu vou...
Peguei perguntas, não? Tá. Pode ir?
Não, tem bastante perguntas aqui. Morar em New York City com criança faz sentido?
Depende. Tem muito dinheiro. Só digo isso.
Tem muito dinheiro. Porque você tem que... Você tem, assim... alguém... Se você... precisa, né, de alguém pra ficar com uma criança. A gente não tem...
É tudo muito caro.
Muitos prédios... Se você tem um prédio que tem um playground, você tá pagando uma fortuna de condomínio, porque aí também a gente tem as taxas, tipo um IPVA, pra apartamentos em Nova York, né? Coisa que a gente não tem no Brasil.
Então, é o lugar das taxas.
Além do condomínio. Além do condomínio. Então, é um lugar caro, porque, tipo, onde você vai pôr a criançada? Eu vejo meu cunhado com 3 filhos, eu falo, meu Deus.
Não, a gente tá piada.
E aí eles mandam pro camp, e aí o camp é uma fortuna.
A gente tem uma piada, eu e o Mark, a gente fala, né, em outros lugares do mundo, você fala, sinal de status, ah, falou num carro tal, tem uma roupa tal, uma joia, em Nova York você tem filho. Quantos filhos, é rico?
É verdade.
É rico.
É verdade.
Uma rata com três crianças, milionário. Porque é muito caro.
Porque tem que pagar a escola pros três.
Daí não dá. Como é que você fica com um monte de criança? Mesmo uma, dentro de casa o tempo inteiro. E aí, assim, não, se você não quer trabalhar, se você, né, se os dois, as duas pessoas da família querem continuar trabalhando, você tem que pagar uma babá, a escola. Tudo isso é muito caro. É, então, a maioria das pessoas...
E aí que entra aquele 50% que eu comentei, porque, assim, uma das coisas que... Quando eu era mais nova, eu sempre via e falava assim, nossa, as New Yorkers indo trabalhar, aquela coisa de pôr o tênisinho na bolsa, sai do escritório, põe o tênisinho, nanana. E aí eu comecei a ver que, assim, gente, eu tô falando de uma ideia, não tô falando o que é, tá?
É, a ideia
não
que
entendam
a gente
mal. É, assim, quando você vai pagar uma babá X por mês, é porque você tem que fazer o dobro. Porque eu tô falando daquela coisa do imposto que chega... Que chega a 51%. É todo mundo que paga 51% de imposto em Nova York? Não. Mas é conforme o que você ganha. E aí chega a 51% e é basicamente isso. Então, isso acaba uma coisa que tem que ser dita, porque as pessoas acham que, tipo, é só ter babá. E a babá é carésima em Nova York. É carésimo ter babá em Nova York. Então, isso é um ponto. Então, respondendo, faz sentido? Faz.
Não,
você...
não é uma... E também não é uma cidade, por exemplo, não é todo mundo que tem carro.
É, eu
e
não
aí
tenho
quando
carro.
Você tem uma criança, não. E aí quando você tem uma criança, pegar o metrô aqui não é simples.
É.
Então aí pegar
bebê,
um Uber tem que ser com a cadeirinha. É. Então assim, tudo começa a virar um problema. E eu tô aqui, todas as minhas amigas que tiveram filho nos últimos 2 anos... tentaram, eu vou ser a New Yorker que anda de carrinho no metrô. Passou um ano mudado.
Ah,
não sobrou ninguém.
Total, total. É muito bom que a gente tá quebrando todos os mitos. Bom, vamos lá. Então, eu acho que a gente respondeu esse. Vamos para outra pergunta. É difícil para brasileiro arrumar emprego em Nova York?
É. Assim, depende da sua situação. Se você veio expatriado e já veio com alguma coisa e tal, tudo bem. Agora, assim, se a pergunta dela é em relação a vir pra cá, do tipo, tentar... Eu acho uma roubada, assim...
Eu recebo mensagem pelo menos 5 vezes por semana.
É, não.
Pra ver se eu tenho...
A maior roubada que tem. Porque...
Eu também acho a maior roubada. A maior roubada.
Maior. Então, assim... Eu acho que depende muito do que as pessoas esperam da vida, sei lá. Mas
sabe o que eu vejo, Fê? Assim, eu vejo que muita gente fala, vou tentar. E eu acho bonito. Por exemplo, meu pai, ele foi uma pessoa que foi tentar a vida dele em São Paulo, não sei o quê. Só que quando você fala de 40, 20 anos atrás, era outro mundo. Você não
tinha outras oportunidades.
Você não tinha determinado presidente, com determinadas leis, com determinadas coisas. Hoje tá bem mais restrito, né? Eu que fui abrir empresa, eu tive que, nossa, tinha que contratar 8 funcionários americanos para começar a empresa. E hoje essa coisa dos vistos que a gente tava vendo, uma das minhas melhores amigas aqui, ela é advogada só de imigração, ela tava falando, agora tá super difícil, porque com Covid diminui ainda mais. Então, eu acho... Eu não acho que assim, se... Margarida, se a sua pergunta é se é pra brasileiro... Eu não acho que é só brasileiro. Eu acho que não, assim, você tá falando de um lugar... Como é que eu vou explicar? Nova York é um lugar que sempre teve publicidade. Os filmes de Nova York... É o lugar onde todo mundo fala que tudo acontece. Você tem um dos logos mais valiosos do mundo, que é o I Love New York, né?
É.
Então, tem gente que, assim, às vezes a pessoa tá no lugar X do mundo, nem sabe, mas se pensa em viajar, viaja pra Nova York. É uma coisa super bacana. Mas, ao mesmo tempo, existe esse meio que... Esse... Talvez uma ideia, assim, de que é o lugar dos sonhos, mas... Não, é o lugar dos sonhos. Mas eu, por exemplo, teve uma determinada etapa que eu falei, gente, eu vou voltar, porque tá difícil. Tipo, pra eu conseguir cliente, sabe? Graças a Deus consegui, mas é...
Não é, e não é uma cidade simples, tanto que a música do Frank Sinatra fala, né? If you can make it there, you can make it anywhere. Que é, se você foi bem sucedido em Nova York, você vai ser bem sucedido em qualquer lugar, porque não é um lugar fácil de você morar. E mesmo se você vem com um emprego já garantido, a competitividade dentro do seu, da sua indústria, aqui as pessoas estão o tempo inteiro, ninguém veio aqui para ser amigo, sabe?
Exato. Essa é a sensação que eu tenho. Falou tudo.
Ninguém tá aqui pra ser amigo. Então, assim, a competitividade aqui é maior, tem muita oportunidade, mas a competitividade também é, assim, não tem igual em nenhum outro lugar. Na minha opinião.
Próxima pergunta, dona Fernanda.
Eu tentei fazer esse das perguntinhas um dia. É muito legal.
Eu tô gostando.
Escolher uma cidade legal para se morar. Então, esse foi uma das coisas que eu e Cláudia estamos falando hoje de manhã. Assim, gente, eu acho que é importante a gente pensar no o que é legal, né? Acho que é a primeira coisa. Porque
é o lifestyle, né?
Porque depende do estilo de vida e depende dos nossos valores. Então, por exemplo, o ano passado, né? Do ano passado, desde aqui, que valorizava coisas como conhecer pessoas incríveis, ir em vários restaurantes, ter acesso aos shows e a espetáculos e tal. Para mim, não tinha lugar melhor para se morar no mundo do que Nova York. Por isso que a gente, quando decidiu que ia comprar uma casa, a gente decidiu comprar aqui. Falou, não, a gente vai morar em Nova York a vida inteira, não me vejo querendo outra coisa. E aí, vem a pandemia. E aí, começa a rever tudo, né? Pelo menos eu imagino que muita gente deve estar revendo várias coisas na vida. E as minhas prioridades mudaram muito, assim, muito.
Sim.
Então, eu comecei a valorizar muito a minha casa, muito a minha saúde, o que eu como, aonde essa comida cresceu, se tem agrotóxico. Era uma coisa que, assim, óbvio, eu prestava atenção, mas não estava ali nos meus valores principais de vida, sabe? Do tipo, hoje são coisas que eu me preocupo, que eu presto atenção, que são importantes para mim. Aí eu comecei para Nova York, e Nova York é um lugar que dificulta muitas coisas, né, nesse sentido. Então, é o que eu falei, faz 4 meses que eu tô trancada dentro de casa. Eu não tô tomando sol, eu não tô andando ao ar livre.
Mas agora você vai.
São coisas que são importantes. Então, eu acho que, assim, pode ser o melhor lugar do mundo. Se ele não estiver alinhado com aquilo que você quer pra sua vida, então, hoje eu vejo, assim, que é o que a gente tava falando hoje. O mercado fora de Nova York, de e imobiliário, tá super aquecido.
Bombando.
Bombando, assim, porque
todo mundo
pra casas, tá querendo,
né, morar em casa,
né? Quem é de Nova York tá esperado para ter uma casa. Então, assim, eu acho que a escolha da cidade, ela tá totalmente ligada com o que você espera pra sua vida, pro tipo de trabalho que você quer ter. E eu acho que a pandemia... Não querendo ser futurologista aqui, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas algumas coisas eu acho que já são bem nítidas, que é essa necessidade que antes a gente tinha de estar fisicamente num lugar para trabalhar. Provavelmente vai mudar, porque a gente está mais do que provado que é possível trabalhar online. Sabe? Estudar. Tem várias coisas que antes requeriam que você estivesse fisicamente num certo lugar, e que hoje não precisa mais. Então, uma coisa que eu tenho notado aqui, não sei se você concorda, Cláudia, é meio que um êxodo, né? As pessoas estão...
Eu concordo? Por quê?
As pessoas olhando total dela aqui total em Nova York, por exemplo, e falando, cara, não faz sentido eu pagar o que eu pago de aluguel, não faz sentido eu morar num apartamento deste tamanho, eu posso
um monte
trabalhar
de amigo também
lugar.
Falando, não faz sentido eu pagar a escola se meu filho vai ter aula online.
Entendeu?
Tem um monte de pé da vida com as escolas.
Então, assim, tem tanta coisa, eu acho, sendo reavaliada, não só na nossa vida internamente, mas no mundo, que de verdade, eu acho que se as coisas continuarem desse jeito, e eu acho que, de verdade, essa coisa da tecnologia, eu acho um caminho sem volta. Como é que você vai virar e falar assim, não, agora todo mundo para de fazer reunião em Zoom e vem pra casa pro trabalho?
É verdade.
Porque, assim, para empresas, vai diminuir o overhead, vai diminuir várias coisas. Assim. Ninguém vai precisar mais daquele prédio.
Mas também, Fê, surgem várias oportunidades para as pessoas. Eu estava no podcast semana passada e a gente estava falando exatamente sobre isso. Vão surgir oportunidades de novos business, de como você interagir com seus colaboradores, de como você pode criar novas coisas onde você crie laços com seus companheiros de trabalho de uma outra forma.
É,
que seja toda sexta-feira, você vai ter um super happy hour, ou assim. E outra, se a gente bateu muito nessa tecla, a gente falou até isso de manhã. Você consegue ser produtivo mesmo? Mesmo? Falar a verdade. 4 a 6 horas por dia.
Sim.
Não me diga que você trabalha o dia. Não digo você, mas tô falando uma pessoa em geral. Que
você pode até estar
das 9 da manhã até as 5 da tarde, você é produtivo? Que você não é.
Não.
Você não é.
Você não é no trabalho e você não é em casa. E uma coisa que eu tenho notado, que eu tenho conversado com amigas e tal, é que muita gente acaba sendo mais produtivo agora que tá em casa, porque eliminou aquela barreira do estresse, do trânsito que tem que ir pro trabalho.
É.
Eu tenho amigas que falaram, eu tenho medo de quando a quarentena acabar, eu tenho que voltar pro escritório, porque eu não quero mais, porque agora eu tô...
Enquanto
eu
tô aqui,
respondendo e-mail, eu tô cozinhando meu almoço.
É.
Então eu acho que a gente tá revendo muita coisa, e eu acho que a escolha de onde se morar vai levar em consideração muito esse tipo de pensamento daqui pra frente. E não vai estar tudo mega concentrado só nas grandes, eu acho. Eu gostaria que fosse assim. Para daí
pegar.
A gente poder ter mais oportunidades em outros lugares.
Se você pudesse viajar no tempo, o que a Feneute do passado falaria para a Feneute do presente? A Fá Barreto estava perguntando.
Nossa. Ai, não sei. Cuide da sua saúde.
Mas você sempre cuidou. Mas é que você viu coisas que você...
Mas
é uma questão de evolução.
Então, Clau, é engraçado isso. Porque assim... Eu tinha uma ideia de que eu cuidava da saúde, mas a realidade é que eu não prestava tanta atenção. Ou eu cuidava de um jeito que não era o mais produtivo de se cuidar, sabe? Eu, hoje em dia, eu tô muito mais numa pegada de prevenção, de pensar muito mais na causa das coisas. Em vez de assim, meu cabelo tá caindo, eu vou usar um shampoo, eu vou de queda. Não, por que meu cabelo tá caindo? Entendeu? Eu tô muito mais nessa
ótima,
pegada. Eu no passado, eu cuidava da saúde, mas muito mais no cuidar do sintoma e não da causa das coisas, sabe? Então hoje eu tô muito assim, do tipo, ai, minha unha tá fraca. Não, eu não vou comprar um fortalecedor de unha. Tem alguma coisa errada na minha alimentação, ou no meu estresse, ou alguma coisa tá fazendo minha unha ficar fraca. Entendeu? Então hoje eu tô muito mais... Eu gostaria de ter esse olhar no passado. Eu acho que se eu tivesse esse mesmo jeito de pensar 10 anos atrás, eu teria evitado muitos tombos aí que eu tomei nesses últimos anos em relação à saúde. Mas é aquela coisa que não dá pra gente lamentar. Eu só aprendi a ser do jeito que eu sou agora porque eu tomei esses tombos, entendeu?
Entendi.
Então, é muito fácil eu agora, da minha Fernanda do futuro, falar, lá no passado eu queria fazer assim. Mas eu só consegui chegar aqui porque eu tomei esses tons aí.
Fechado. Vamos lá. A Nath está perguntando como foi o processo de construir uma nova carreira. Você sabia o que iria fazer de novo?
Acho que essa vale para nós duas, né? Porque você também teve que se reinventar aqui. Não, eu não sabia o que seria, na verdade. Eu, quando deixei a publicidade em São Paulo, eu achei que fosse ser uma coisa temporária. E que, eventualmente, ou eu voltaria para lá, ou eu acabaria trabalhando na mesma área em outro país, em outro lugar. Mas, o que, que aconteceu? Rapidamente, depois que eu saí, eu perdi a minha volta, sabe? Porque tem algumas coisas que acontecem na vida, gente, que não tem como você dizer, né? Aquela coisa, uma vez que você viu, aí já era. Então, para mim, foi muito isso. Que daí eu comecei a rever hábitos de consumo, as minhas necessidades. E aí eu comecei a pensar do tipo, não tem como eu trabalhar com uma coisa que eu tô estimulando o consumo de coisas que eu nem acredito tanto assim, sabe? Gastando puta tempo da minha vida. Então, assim, começou a não fazer sentido. Só que eu não sabia, não tinha ideia do que eu ia fazer. E isso foi uma agonia, assim, por muito tempo, porque eu pensava em várias coisas que eu poderia fazer e eu não tinha muita certeza, sabe, se era isso mesmo. E aí eu comecei a criar conteúdo, que é uma coisa que eu amo, mas eu também não era uma coisa que eu tava abraçando, assim, 100%, uhum. sabe? Eu pensava, ah, mas será que é isso mesmo? Não sei. E aí eu acho que chega um determinado momento que você... Ou você realmente encontra um propósito, parece até meio clichê falando, né? Mas você encontra um propósito naquilo que você tá fazendo, ou você encontra um propósito que aquilo que você faz é uma escada para esse propósito, sabe? Então eu acho assim, nem todo mundo vai ter a sorte de conseguir trabalhar com uma coisa que ama, assim. Só que eu acho que é possível a gente amar o que a gente faz de outras maneiras, uhum. sabe? Uhum. Então, eu, por muito tempo, eu amei a publicidade porque ela era um caminho para outras coisas que eu queria muito uhum. fazer. Eu conhecer pessoas, viajar e tal. Então, eu gostava do que aquele trabalho me proporcionava. Hoje, eu gosto do propósito que o trabalho tem. Então, assim, eu realmente fico feliz em saber que eu estou ajudando as pessoas a mudarem de hábitos, a questionarem mais a própria vida e tal. Mas eu sempre tentei encontrar um propósito naquilo que eu estava fazendo, independentemente do quê. E eu acho que qualquer carreira que você vai construir, né, o processo de construir uma carreira, uhum. ele vai ser muito difícil. E você vai apanhar muito e vai ter muitos momentos de dúvida e de não sei o que eu tô fazendo. E é normal, faz
tem
parte.
Tem que ir em frente, aí, né?
É, e seguir, não tem o que fazer. Uhum. Eu acho que não tem mágica e não tem trabalho que vai te fazer feliz o tempo inteiro. Não tem milagre, sabe? Trabalho é trabalho. E precisa de muito esforço pra gente construir qualquer carreira.
A Ana tá perguntando, vocês pensam em sair de Nova York em curto prazo por conta de tudo que vimos com a pandemia? Responde você primeiro.
Tá bom, quer que eu responda?
Eu praticamente
primeiro?
Já, né, eu não saí, mas
a gente
eu
tá repensando.
Pelo verão eu tô por aqui, tô pela praia.
É, eu... A cada 2-3 semanas eu sento com meu marido, com o Mark, e a gente conversa sobre o que a gente quer, porque eu não, a gente comprou uma casa, né? Então assim, não é que você vai embora, vende, sai.
Não é fácil.
Mas é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, do tipo, não no curto prazo, pra mim, porque toda a minha estrutura de trabalho, do meu marido também, tá tudo aqui, eu gosto de cozinhar, minha cozinha é boa. Então, eu tô olhando por esse lado.
A cozinha é boa, mas até hoje não chegou nenhum prato na minha casa, nenhum potinho, nada. Só ouço falar que essa cozinha é boa, mas até agora, nada.
Então, pra mim, pra eu sair daqui no curto prazo e, tipo, fazer uma mudancinha, como você fez esse verão,
uhum.
a gente acaba pesando os prós e contras e fala, ah, não, vamos ficar.
Então, mas eu fiquei pesando esses prós e contras um tempão. Tanto é que quando eu vim ver a casa aqui, já, os corretores falaram assim, coitada de você, né? Não tem mais casa disponível. Mas eu falei pro Gary que isso aí é uma questão da gente tá bem, porque tava realmente pesado em Nova York. Com tudo que tava acontecendo. E pra mim, assim, só de eu acordar aqui, às vezes eu tô no telefone e as pessoas falam assim, gente, quanto passarinho passa, eu não consigo nem te ouvir, a sabiá, as cantos, sabe aquela coisa assim? E é maravilhosa. Inclusive, você vem pra cá, então tá tudo. Não, você não vai chorar porque daqui a pouco você tá aqui. Mas assim, eu acho que esse é o ponto. Então, se eu penso em sair em Nova York a curto prazo, assim, eu penso que eu não quero mais morar em apartamento. Isso é uma coisa que eu. Já meio que sei, não, posso ser que você aqui em 6 meses você fale assim, nossa, Cláudia, mas você mudou para um outro apartamento, não sei, mas se eu puder escolher, eu quero estar numa casa. Eu vou correr, porque a gente tem, assim, poucos minutos, então eu vou passando várias perguntas, tá, gente? A gente vai respondendo meio rápido, porque tem bastante coisa aqui pra gente dar conta. O que mais sentem falta do Brasil?
Ah, é o básico, família e amigos, né, que eu acho que é todo mundo que mora fora sente falta. Eu, de verdade, não sinto falta de mais nada. A não ser as pessoas.
Então, eu sinto muita falta das pessoas. Às vezes, assim, nos primeiros dias, quando eu chego no Brasil e eu tô num restaurante, ou eu tô no cabeleireiro, ou eu tô numa coisa, eu começo a olhar assim, nossa, as pessoas são tão legais. Tão bonzinho aqui. Até quando eu fui pra Portugal, que eu tava um tempão aqui, aí fui pra Portugal, tipo, pra viagem, aí todo mundo, gente, super gente boa. Gente,
não, eu que fui pra Los Angeles.
Todos vocês, todo mundo que eu via na frente queria dar um abraço. Que as pessoas me davam, olhavam pra mim e davam um sorriso. Porque eu tenho, não sei você no teu prédio, mas eu tenho um vizinho de anos que pode me ver na academia, fazendo abdômen do meu lado lá, a pessoa não te dá oi.
Não, os meus vizinhos, meu prédio é bem pequeno, então até as pessoas são até gente boa. O problema é que agora, por exemplo, com Covid, você não pode entrar no elevador se tiver alguém.
É, as pessoas.
A academia, você tem que marcar a hora, é só você sozinho.
É.
E Nova York é assim, né, Cláudia? Eu mesma tava em Los Angeles em fevereiro, aí eu tô no Whole Foods, é a caixa. Ah, o que você vai fazer hoje? E eu?
Oi.
Tá comigo?
Tipo, gente, comigo? Você tá sendo música comigo?
Ah, eu não tô. Esquece.
Ai, vou correr.
Alguém,
vou correr que o papo tá bom. Pera, vamos lá. Quanto custa a média por mês pra viver em Nova York?
Depende da sua vida, gente. Depende tudo.
Depende se você, se você.
Dá pra você viver uma vida. É que assim, vai. Tudo bem, pra não deixar a pergunta sem resposta. Vamos pensar assim: qual o mínimo que assim, não dá pra viver com menos do que isso? Eu acho que estão, no mínimo, $4,000. Por mês, na minha opinião. Porque assim, o pior lugar que você vai pagar de aluguel, assim, num estúdio sem nada lá longe, vai ser $1,500.
Só que aí tem um ponto, tem um ponto. Quando você tem $4,000 por mês, que você vai pagar lá longe o quarto, o aluguel e a sua comida, não sei o quê, e você não pode ter tanta possibilidade de viajar, você tem $4,000 por mês, tá? Que hoje tá um valor bem alto em reais. O valor para R$4.000, $4.000, você tem que pagar imposto. Não é o mesmo imposto que eu falei quando a gente paga 51%, porque o imposto ele tem a variação conforme o teu salário, o teu income. Mas assim, você vai ter que. Não é que você ganha $4.000 e. É isso.
Não.
Você tem que pagar
não,
imposto
você tem
em cima
que ter
desses $4.000.
É. Livre. Porque daí você paga aluguel, come. Tipo assim, e ainda não é pra ter uma vida boa, não. É pra ter uma vida não. Barzinhos, baladinhas, restaurantes e tal. É pra ter uma vida mínima, sim. Pra poder pagar plano de saúde, ter morar,
exato.
Transporte e tal.
Exato.
O céu é o limite, né, gente?
Porque Mari, respondendo a tua pergunta, a gente vai correr porque tem as perguntitas. Como as mães que trabalham fora em horário comercial fazem com os filhos?
Deixa em creche, colinha, babá, depende.
Tudo depende do
tipo de trabalho que
você
tem.
Você tem que pagar alguém.
É como São Paulo, como outros lugares.
Só que aí
não vai ter
tudo mais caro.
É a sua condição financeira, né? Então, assim, se você pode pagar uma babá, você vai ter a babá. Só que, assim, até os 5 anos, o daycare é privado em todo lugar. Não tem público. Então, é por isso que aqui nos Estados Unidos você vê muita mãe americana que não trabalha. Porque
foi isso que eu ia falar agora.
Infelizmente, as mulheres ganham menos. Então, quando você pega numa casa que tem uma mulher e um homem, geralmente o homem ganha mais. Aí o homem fica trabalhando e a mulher fica em casa.
Exatamente.
É o que acontece.
Vou correr, gente. Perdão. Você ficou mais consumista depois de mudar pra Nova York? Contrário,
não,
né,
Fê? Menos.
Eu também.
Fiquei menos.
Bem menos. Em São Paulo, tinha evento, eu falava, nossa, era boa. E sempre quando eu tava viajando, parecia que era igual você falou do FOMO, né? Eu falava, nossa, vou estar aqui, vou comprar, porque aqui, não sei o quê. Tudo bem que o dólar, naquela época, quando eu morava no Brasil, era 2 e pouco. Mas, nossa, zero de
zero.
Beleza.
Zero. Nossa, e depois da pandemia, então, que eu só ando de roupa de academia e pijama.
Menos ainda.
Fiquei menos ainda.
Fê, como é ser casada com um americano que mais gosta da cultura e o que menos gosta da cultura?
Olha, no meu caso é maravilhoso, meu marido é incrível.
Aí é muito gente boa.
O que eu mais
calma.
Gosto é que eles são muito diretos, então assim, não tem mimimi, não tem frescura.
Não. Você
sabe muito bem o que você tá levando pra casa.
Exato.
E aí eu acho que assim, geralmente a melhor coisa de uma situação é a pior. Então, essa praticidade, essa coisa de ser direto ao ponto, pode levar para um lado um pouco mais frio também. De ver
por isso que quando a gente é emotiva nas nossas respostas, às vezes os nossos maridos não entendem, né, Fê? Por isso que eles estão conversando isso todo dia.
É tudo muito prático,
é
bem
muito prático.
Frio e tal. Mas é uma frieza ruim, mas ela é resultado dessa praticidade.
Exato.
De ser tão direto ao ponto.
Tem algum lugar que vocês gostariam de morar? Qual lugar? A Adriana pergunta.
Olha, aqui nos Estados Unidos eu moraria em Los Angeles.
Eu acho que eu gostaria de morar aqui. Eu adoro a praia, mesmo no inverno.
Então, aqui em Los Angeles não tem inverno, né? É tipo aquele...
É que sabe o que eu fico pensando de Los Angeles? Vai ser muito difícil. O voo é longo pra voltar pro Brasil pra ver minha família.
É, isso é verdade.
Voo longo pra tudo. Enfim, vamos lá. Fê, você descansa, faz pausas durante o dia entre uma atividade e outra? Você pratica meditação todos os dias?
É, não pratico, gostaria. Na minha vida imaginária, eu praticaria meditação todos os dias. Mas na vida real, eu não pratico.
Não pratica.
É, e eu... as minhas pausas hoje em dia são para cozinhar. Então, eu tô trabalhando, aí eu faço uma pausa. Então, eu cozinho meu almoço, aí eu almoço. Então, já dá uma hora, uhum, um pouquinho de pausa. Mesma uhum coisa pro jantar. E aí, durante o dia, eu faço exercícios. Alguns dias na semana... Mas durante o dia, não. Eu tenho uma rotina bem certinha, assim, agora na quarentena. Tá mais certinha do que antes, pra falar a verdade.
Como fazem com a saúde por aí? Caro? A Ana pergunta.
Caro. Paga um plano de saúde absurdo. É que você é o Gary que tem um plano de saúde da empresa, né? Uhum. Provavelmente. Uhum. É, o meu caso é a gente, como profissional liberal, a gente não tem acesso aos bons planos de saúde. É. Eu acho que no Brasil é igual. As empresas são as que têm acesso aos melhores planos. Então, o que a gente fez aqui? É, como meu marido tem uma empresa, antes ele tinha funcionários que trabalhavam como freelancer. Esse ano, depois de dar muita cabeçada, passar muito perrengue com o médico e com a qualidade dos serviços, e eu precisei fazer cirurgia 2 anos atrás, e aí foi bem tenso, ele contratou todos os funcionários e falou: olha, desculpa, vocês vão ter que todos pagar imposto, mas a gente vai ter plano de saúde. E aí a gente paga uma fortuna, mas... pelo menos agora é um pouco melhor.
Beleza. Aqui, se a gente voltaria a morar no Brasil?
É difícil responder essa pergunta, porque nunca se sabe, né? Olha aí, pandemia. Eu nunca achei que eu fosse mudar de Nova York. Talvez um dia agora eu mude.
É.
Mas hoje, se eu tivesse que decidir, não.
Tá. Então vou pegar mais uma aqui. Fê, você fala bastante sobre valores pessoais. Precisou colocar algum de lado na quarentena? O de lado pergunta.
Muito boa. Não, na verdade eu mudei, eu repriorizei os meus valores nessa quarentena, mas colocar de lado, não. Na verdade está sendo melhor, assim, eu estou conseguindo viver muito mais de acordo com os meus valores agora do que antes.
Vocês têm mais amigos brasileiros ou estrangeiros? A Alanis pergunta.
Eu, estrangeiro.
Eu também. A Fê é uma das minhas únicas amigas brasileiras.
É, eu também. Também não tenho muitas, não. E não é nem por causa do meu marido, não é nem de dizer, mas eu acabei fazendo amizades mais com estrangeiras. E quase todo mundo que eu conheço aqui, quando é casal, por exemplo, um do casal é americano e o outro é estrangeiro. Mas não necessariamente brasileiro. Então, uhum, tem estrangeiros de vários lugares.
Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. A gente recebeu bastante pergunta. O que, que eu vou fazer? A Fê vem me visitar. Então a gente vai fazer lives juntas, assim, no mesmo quadradinho.
Isso.
Sem caixa no rosto, sem comentário no rosto. A gente vai fazer juntas. Então, eu vou guardar as perguntas de vocês. Me perdoem, porque foi bastante coisa, bem legal. Mas aí, pra acessar o teu novo portal...
felizcomavida.com e o canal no YouTube Feliz Com a Vida e Feneute no Instagram.
Fechado. Fê, muito obrigada, a gente vai continuar se falando.
Também, adorei.
Love you, amiga.
Também.
Pessoal,
beijo.
Obrigada. Eu sou a Clau Ribeiro e você acaba de ouvir o Chats by Clau. Gostou da conversa de hoje? Então assine o nosso podcast e receba os próximos episódios automaticamente. E siga a gente lá no Instagram, @byclau. E o meu Instagram, @clauribeiro. Muito obrigada e até a próxima!